Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3, versículo 15. E em seguida, vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Aos 50, damos-te graças, ó Senhor. Aos 50, damos-te graças, ó Senhor. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com toda gratidão a Deus em seus corações. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua palavra linda nesta noite. 50 anos de vida. 50 anos de vida não são 5 anos de vida. São 50 anos de vida. E muitas coisas nós poderíamos dizer para celebrar estes 50 anos. Mas eu quero iniciar a palavra de Deus nesta noite dizendo que 50 anos de vida é tempo de agradecer a Deus. É tempo de ação de graças. É tempo de bem dizer o Senhor da Igreja Jesus Cristo. Só pelo fato de vivermos, só pelo fato de uma igreja ser organizada, já daríamos ao Senhor toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Ele é digno de adoração. Mas quando pensamos no presente tempo, na história de uma igreja, não só desta igreja, mas as milhares e milhares de igrejas espalhadas na face da terra, temos que reconhecer que o Senhor é digno de toda honra, louvor e adoração. A Bíblia tem muito a dizer sobre celebrar ao Senhor, sobre cantar os benfeitos do Senhor por todas as gerações. A Bíblia fala mais sobre pessoas gratas do que pessoas ingratas. E eu acredito que há muito mais na história do povo de Deus de ingratidão do que gratidão. Mas quando Deus inspirou homens e mulheres para fazerem parte desta história, Deus escreveu com sua caneta mais histórias de gratidão do que de ingratidão. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, esta igreja, ela estava num momento muito crucial. Era uma igreja que estava sendo influenciada por falsos apóstolos, por falsos mestres, com falsos ensinos que ameaçavam o futuro espiritual da igreja. Alguns ensinos heréticos possivelmente estavam subvertendo a supremacia de Jesus Cristo, quando ele se referia à criação, à sua obra de redenção e à sua obra na igreja dele. Ensinos falsos e praticamente de natureza mística e legalista estavam penetrando no meio da igreja, tornando o evangelho não um evangelho autêntico. O cerne do evangelho, portanto, estava sendo colocado em jogo. O texto que nós acabamos de ler é um ardente desejo e uma grande exortação do apóstolo Paulo à igreja de Colossos para que entendesse que o único e verdadeiro evangelho de Cristo era a verdadeira paz. Deveria presidir, deveria comandar, deveria ser o árbitro, deveria ser o juiz para que esta igreja pudesse decidir nos vários momentos de indecisão, principalmente em situações. situações em que havia dúvidas quanto às decisões doutrinárias e às práticas de fé. Paulo entende que essa paz que é Cristo, como que cada membro da igreja que se adequar a esta paz e viver esta paz, viver Cristo, este membro desta igreja terá paz. Esta igreja terá paz. E o corpo do Senhor Jesus Cristo desfrutará do cuidado e da bênção de estar um ao lado do outro e não havendo divisão. Devem proceder assim, porque fazem parte de um mesmo corpo chamado igreja. Esta é a tese principal do apóstolo Paulo. Porque todos têm a paz, que é Cristo Jesus, podem gerar paz uns com os outros. E o texto termina com a seguinte expressão: sede agradecidos. Nisto, os colossenses precisavam ser agradecidos. O agradecimento acontece mediante a tudo aquilo que o Senhor fez para com a sua igreja, mediante a impossibilidade de restituição e retribuição a tal grande graça, resultando somente em se prostrar em ardente adoração. Graça se restitui com adoração. Graça se restitui com adoração. Sempre a igreja do Senhor foi invadida por hostes infernais, personificadas por heresias disfarçadas em verdades bíblicas, em ensinos filosóficos mais do que ensinos bíblicos realmente, que nada tem a ver com a verdade que liberta. Nas expressões do Apocalipse, a mulher com o seu filho sendo perseguidos pelo dragão que passa diante dela a fim de derrotar o filho. Desde os princípios dos dias desta igreja até os dias atuais, temos que lidar com pessoas que, embora falem, que comungam da mesma fé, são ardentes opositores do Evangelho, que entram na igreja para criar problemas, que não fazem parte do campo de trigo porque são joio, porque entram na igreja sorretamente para causar divisão, para causar dúvida na mente daqueles que são novos da fé, fazendo-os e persuadindo-os a sair da igreja para um outro evangelho. O desafio de ontem, de hoje, e com certeza maior ainda para as gerações que seguem até a volta de Cristo, é vencer o que contamina a igreja, buscar a pureza do evangelho, que vem pela verdadeira paz, conforme o texto que lemos, que é Cristo. Quando o pastor Iau Pirassununga, depois de um ano de ministério, apareceu uma pessoa que veio transferida para a Força Aérea Brasileira e trabalhava então ali em Pirassununga, na área da aeronáutica. E ele veio para a igreja dizendo que era crente e mostrou o seu certificado de membresia. A igreja o aceitou como membro. E era um homem que trabalhava muito na Seara. Era alguém que gostava de fazer estudos bíblicos nas casas. E igreja pequena do interior, quando chega qualquer pessoa, a gente no máximo segura uns 2, 3 meses e depois já o coloca a trabalhar, não é verdade? E porque a necessidade do campo é de obreiros, e quando aparece, louvado seja Deus. E eu comecei, partindo do trabalho daquele homem, notar que alguma coisa estava acontecendo no meio da igreja. E no primeiro momento eu achei que era algo extraordinário. Eu pregava um sermão para crentes e para incrédulos e fazia um apelo e os crentes aceitavam a Jesus. Falei, nossa, o negócio está poderoso mesmo, né? Estou saindo do seminário, estou pregando e até crente, diácono, está aceitando a Jesus Cristo. Mas eu comecei a achar estranho o que estava acontecendo no meio da igreja. Não é possível que todos os líderes da igreja praticamente estou aceitando Jesus Cristo. E eu fui investigar. E eu descobri que aquele homem que gostava de visitar as casas estava dizendo que o verdadeiro crente não peca. E se você peca, você precisa aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele era aparentemente um bom crente, um bom líder, um bom discipulador, e ele estava pegando um texto fora do contexto da carta de João, dizendo que aquele que é nascido de Deus não peca mais. Esqueceu de ler o hebraico e o grego, digo, corretamente, onde diz: aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Há uma diferença muito grande. E começou a injetar nas mentes daqueles membros que, se eles não fossem verdadeiramente pessoas sem pecado, eles precisavam nascer de novo. E, meus irmãos, foi uma luta para trabalhar com a igreja na doutrina certa. Passaram alguns dias, aquele homem saiu da igreja, causou muitos problemas, a igreja quase teve uma divisão, porque acharam que eu era muito veemente na oposição à teologia errônea daquele senhor. E passaram alguns meses, alguns tempos, nós descobrimos que ele estava levando adolescentes para uma chácara à noite e estava matando cordeiros para sacrificar em culto a Deus. E quando descobriram o que aquele homem estava fazendo, aquele homem sofreu processos, enfim, nem sei o caminho que aquele homem teve e tomou ao longo da sua história. Queira Deus que ele tenha se arrependido. Mas o fato é que o que aconteceu lá em Colossenses, o que aconteceu comigo, acontece em milhares e milhares de igrejas. E a igreja, ela precisa entender que Satanás está e continua querendo afrontar o Filho de Deus. E quando a gente quer atingir uma pessoa, se essa pessoa tem filho, a gente atinge o filho, porque atingindo o filho, atinge o pai e a mãe. E é por isso que o texto de Apocalipse diz que o dragão queria devorar a mulher que estava grávida de um filho. E o texto quer dizer que o dragão, a antiga serpente, Satanás, estava querendo destruir a igreja, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas eu gosto sempre de pensar no mais. Graças a Deus por esta expressão mais. Deus tem sido misericordioso e cheio de graça para com a sua igreja. Amém. Amém. Através dos anos, a nossa paz, que é Cristo, tem se feito presente em nosso meio, fazendo o que só Ele pode fazer, dando os caminhos, as estratégias para que possamos resistir às ondas de heresia, a resistir o próprio Satanás com todos os seus demônios, resistir até que as portas do inferno se fecham por prevalecer as portas da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nas expressões ainda de Apocalipse, diz o texto: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos buscavam contra o dragão, e o dragão e os anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Agora veio a salvação, o povo, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de Deus, diante de noite e de dia. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Portanto, celebrem os céus e os que neles habitam. A promessa de Deus é que a igreja se você continuar lendo este texto, ganhará asas sempre diante dos intentos de Satanás. E as armas colocadas pelo antigo dragão, a antiga serpente, a igreja vai engoli-las, confundindo todo o reino maléfico. Todo cristão verdadeiro pode descansar na obra salvífica de Deus. Toda a igreja constituída na face da terra, apesar de todos os embates com os demônios, apesar de todas as lutas heréticas, apesar de todas as filosofias apregoadas muitas vezes nos púlpitos, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem essa absoluta certeza: o Senhor pode nos fazer descansar na sua graça e na sua misericórdia, porque aquele que começou a boa obra em vocês há de continuar até o final do século. Nisto devemos ser agradecidos. Em seguida, o apóstolo Paulo, de maneira prática, nos ensina como devemos ser agradecidos como pessoas que somos, como filhos, como criaturas redimidas pelo sangue de Jesus e como igreja. Habite ricamente, esse foi o texto que nós lemos, a segunda parte. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros com sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais em gratidão a Deus em seus corações. Então, uma igreja agradecida, uma vida agradecida é aquela que, em primeiro lugar, trabalha pela palavra de Deus, a fim de que ela alcance vidas com o seu poder. Anunciar o Santo Evangelho nunca será suficiente para uma igreja agradecida ao Senhor. Mais do que programas eclesiásticos, mais do que filosofias ministeriais, mais do que sonhos, metas, comunhão e família, nossas convicções precisam estar arraigadas e arraigadas na palavra de Deus. Por isso mesmo, a palavra de Deus manda pregá-la, insta a tempo ou fora de tempo. Nossa missão como igreja não é nos constituirmos como família em primeiro lugar, não é termos comunhão uns com os outros em primeiro lugar, ainda que isso seja muito importante. Nosso papel como igreja é único: pregar o Evangelho da paz, pregar Cristo. Infelizmente, nós temos tantas teorias hoje do mundo gospel de como fazer uma igreja crescer, não é verdade? Eu fui formado, eu sou doutor em crescimento de igreja. E eu achava que, descobrindo os métodos e as maneiras com que uma igreja cresceria, essa igreja iria crescer. Mas hoje, depois de 30 e tantos anos de ministério, eu fico pensando que tolice foi a minha de achar que, conhecendo estratégias, métodos, isto por si só faria com que a igreja crescesse. Há algo muito mais simples, há algo muito mais penetrante na vida das pessoas. E este algo não são métodos, não são maneiras de ver o mundo ou maneiras de ver os membros da igreja, mas a maneira mais simples de fazer uma igreja crescer é: pregue a palavra. Amém. A palavra de Deus, pura, santa. Amém. O povo não quer ouvir o que eu penso como pastor. O povo não quer ouvir o que você pensa como membro. O povo não quer ouvir o que a igreja pensa sobre o mundo e sobre as pessoas. O povo quer ouvir. O povo tem fome de Deus e quer ouvir a palavra de Deus. Essa palavra que deveria ser pregada como um martelo que martela o nosso coração contra nós, que deveria desnudar a nossa pecaminosidade, que deveria nos fazer indignos diante de Deus ao ponto de clamarmos por salvação: salva-nos, salva-nos, Senhor. Se a salvação não vier do Senhor, estamos não alcançaremos a sublime vocação em Cristo Jesus. Uma igreja agradecida por tão grande salvação é uma igreja que evangeliza. Sua vida respira falar da razão de ser, que é Cristo. Tive a oportunidade, nesses anos de ministério, de visitar várias igrejas na Europa. E de um modo geral, o que me impressionou muito foram as igrejas da Escócia, em Glasgow, a capital, né, da Escócia. Chegando lá, fui convidado por um amigo para visitar as igrejas que eram berço de missões em 1800 até 1900. E qual foi a minha surpresa quando chegamos daquelas verdadeiras catedrais e nós tínhamos que pagar para entrar nelas, porque elas se transformaram em museus. E olhando aquela situação, aqueles templos belos, aqueles templos grandes, cheio de pessoas visitando, o meu coração se entristeceu. Como uma igreja que foi o berço de missões, que espalhou a palavra de Deus em quatro cantos da terra, como aquela igreja se tornou em um século um museu, um lugar sim, cheio de pessoas, mas de turistas e não de adoradores. Qual foi a razão por que aquelas igrejas se transformaram em museus? Será que os pastores não eram bons pastores? Será que os membros eram ruins? Será que não usaram as 8 características de uma igreja que cresce? Será que não foram igrejas de célula? De pequenos grupos? Será que não tiveram alguma coisa que fizesse com que a igreja estivesse na onda? Mas basta lermos algumas biografias que nós vamos perceber que estas igrejas se voltaram para a área de ação social, para ser resposta social ao mundo. Estas igrejas se curvaram à filosofia do país e em poucos anos deixaram de falar do Evangelho Santo. Tristeza, né? Fui visitar na mesma cidade uma igreja que o pastor falou que era a igreja que mais crescia. Porque estas igrejas que nós fomos visitar, o mais jovem tinha 69 anos. Um templo 5 vezes maior do que esse, 10 vezes com 10 pessoas, 15 pessoas. E o pastor disse: eu quero te levar você a uma igreja que está crescendo, porque tem jovens, e você vai pregar lá. E eu fui, quando eu olhei o pastor, eu quase caí. O pastor usava piercing em todos os cantos, tatuado em todos os lugares do corpo, uma bota de motoqueiro, calça para dentro, não é? Uma roupa assim que se você encontrar à noite, você levanta as mãos. E o pastor me recebeu muito bem e disse: olha, aqui tem o seguinte, o senhor tem que pregar até 9 horas da noite, porque acabou 9 horas, os jovens se levantam e vão para a quadra de beisebol, e termina na hora certa. Então eu terminei 5 para as 9, o pastor foi dar anúncio. Antes dele terminar, toda a juventude se levantou da galeria e foi jogar aquilo que eles queriam jogar. E eu fiquei pensando, a igreja que cresce na Escócia, as igrejas batistas que eu estou falando, né, são igrejas que estão fora da vontade de Deus e que podem ser questionadas quanto à qualidade deste crescimento. Prega a palavra. Uma igreja não pode esquecer que a palavra é o cerne da sua vida. Pregue a palavra. Exercite-se diariamente, não no conhecimento da ciência humana, mas na sabedoria que vem de Deus. Talvez um dos dons do Espírito que nós mais precisamos neste final de tempo é o dom de discernimento, de discernir o que é ciência social, discernir o que é filosofia, discernir o que é modismo e termos na nossa mente exatamente aquilo que é a pura palavra de Deus. Pregarmos a palavra de Deus, pregarmos o que está escrito na palavra de Deus, entendermos o que é a palavra de Deus e com vigor e com vigor pregar. A minha netinha de 3 anos e meio, ela tem uma expressão que me encantou. Se ela come alguma coisa que ela gosta, ela diz assim: estou apaixonada. É interessante essa palavra, né? Estou apaixonada, vovô, por essa comida, né? E quando eu estava preparando aqui o sermão, neste ponto de falar a palavra de Deus, eu estava pensando: quantas vezes a gente já perdeu a paixão de pregar o evangelho simples, o evangelho da palavra de Deus. Aquele evangelho que diz como a nossa vida era antes de conhecer a Jesus, como nós conhecemos a Jesus e como é a nossa vida agora que conhecemos a Jesus. Pode não estar na moda. Em Curuçá, eu fiz 1 mês de testemunhos e chamamos todos esses ex. Ex-globeleza encheu de rapazes, não é? Ex-ladrão encheu de gente. Eis disso, eis daquilo. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesses cultos é que eles passavam quase 1 hora contando do que eram antes de receber a Jesus e 5 minutos testemunhando o que Jesus fez na vida deles. Era como se desse o microfone para Satanás falar. E quando Cristo tomasse o microfone, 5 minutos apenas. Graças a Deus, porque 5 minutos revolucionou a vida deles. Porque o evangelho, quando chega na vida de uma pessoa, ele irradia para a vida de toda a família. Toda a família tem esperança quando alguém se converte desta família. Mas eu fiquei pensando como o mundo está, como a palavra de Deus tem sido fragmentada. Os crentes estão com medo de falar a razão de viver. Os crentes estão com medo do trabalho e dizer: eu sou crente sim, eu amo a Jesus. Meu compromisso primeiro é com Ele, depois com todos os meus amigos. É pregar a palavra de uma maneira formal, como estamos fazendo nesta noite e todas as igrejas em todo o mundo, mas pregarmos também com a nossa vida no dia a dia. Esta igreja que é agradecida e que prega a palavra de Deus, ela vai além do que ela está se orientando. Conta-se que um navio foi a pique e salvaram-se 3 pessoas que conseguiram nadar e chegar no farol. E o farol estava desabilitado, não funcionava mais. E eles ali ficaram parados e se comprometeram que, se chegasse salvação àquele farol, eles voltariam com uma equipe para consertar o farol, a fim de que as embarcações não viessem mais a pique, porque o farol iria iluminar os lugares que tinham bancos de pedras e assim por diante. E eles foram salvos, e eles tinham assumido esse compromisso, voltaram ao continente, se prepararam, levaram material de construção e levaram uma equipe, e em 3 meses esse farol começou a funcionar. A equipe foi embora e ficaram 3 daqueles que tinham chegado antes daquele farol para adequarem toda a funcionalidade do farol. E em breve tempo, o farol que estava parado começou a funcionar. E os navios já não iam mais a pique, porque o farol iluminava onde tinha as grandes pedras e os navios se desviaram. E eles, ali naquele farol, trabalhando no dia a dia, pensaram entre eles: nós não temos aqui um sofá para sentarmos, sentamos no chão, vamos trazer do continente um sofá. E assim trouxeram. Mas aqui está faltando televisão, nós ficamos longe de saber o que está acontecendo no mundo. Vamos pedir para trazer a televisão, vamos pedir para trazer geladeira, vamos pedir para trazer fogão. E em breve tempo, dentro daquele farol tinha uma casa mobiliada. E em breve tempo, os navios começaram a ir a pique. E aí começaram a indagar qual o motivo que aquele farol, mesmo iluminado, estava não mais cumprindo a sua função e os navios estavam indo a pique. E chegaram à seguinte conclusão: enquanto aqueles homens trabalhavam sem conforto algum, sem nenhuma distração, o farol cumpria a sua missão. Mas na hora que eles tiveram a distração do conforto, aquele farol deixou de servir a sua missão. Eu pergunto aos irmãos: Uma pergunta que faço a mim mesmo: será que nós não estamos tão acomodados na nossa vida, na vida de igreja, de que nós não conseguimos mais olhar para a missão da igreja e a nossa própria missão? Porque estamos destituídos do nosso imperativo de ir e pregar e estamos deitando em berços plácidos? Alguém que é agradecido a Deus não se distrai, prega a sua palavra. Em segundo lugar, cuida do outro. Diz o texto que nós lemos: ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria. Uma igreja agradecida é uma igreja que olha para o outro, não para condená-lo, mas para abençoá-lo, com toda sorte de bênçãos da região celestial em Cristo Jesus, como diz o texto da palavra de Deus. Faz isso através do diálogo, do suporte, do mostrar como se deve proceder. Faz isso como mestre. Qual seja a boa, perfeita, agradável vontade, é o alvo do aconselhamento para o outro experimentar esta extraordinária aventura que é fazer a vontade de Deus. Esse exercício diário é feito pelo conhecimento, não da ciência humana, como eu já disse, mas pela sabedoria de Deus. A mulher adulta é um bom exemplo que podemos trazer neste momento para enriquecer a palavra do Senhor. Ela foi atingida por dois tipos de crentes, ou não, desculpe, por escribas e fariseus. A primeira foi o desejo ardente de puni-la, revelado no jogar pedras sobre ela. Diante de um problema, aqueles homens, ao invés de acolher aquela mulher, tomam uma atitude de afastá-la e matá-la através de pedradas. Mas a segunda atitude daqueles homens ainda é pior. Eles não somente querem jogar pedras, mas quando Jesus disse que aquele que tivesse, não tivesse pecado, lançasse a primeira pedra, disse que dos mais velhos para os mais novos foram se retirando da presença daquela mulher. Se não bastasse o desejo de jogar pedras, quando confrontados com o seu próprio pecado, ao invés de se arrepender e ajudar aquela mulher, se distanciaram da mulher. Meus irmãos, existem muitas igrejas, existem muitas pessoas que não jogam pedras, mas se distanciam. Eu não sei o que é pior. E há, com certeza, pessoas que jogam pedra e se distanciam. Ao contrário de Jesus, Jesus era uma pessoa além do seu tempo, era uma pessoa que andava no seu evangelho, andava no andar dos céus, na terra. E Jesus, quando olha aquela mulher, ele olha com compaixão, ele olha com desejo de ajudar e não de acusar. E ele tem uma aproximação interessante. Ele escreve no chão. A gente não sabe o que seria essa escrita de Jesus na areia. Alguns dizem que Jesus estava escrevendo o nome daquela mulher, mostrando a identidade daquela mulher. Outros dizem que Jesus estava escrevendo os pecados daqueles homens e, de alguma maneira, denotando a eles as suas próprias identidades. Mas o fato é que Jesus se encurva para escrever. Jesus, ele não trabalha de igual ou de superioridade como aqueles escribas saduceus diante daquela mulher. Ele se encurva. Mas o se encurvar de Jesus não é para aceitar o seu pecado. Ele traz a sentença pétrea: quem não tem pecado, lance a primeira pedra, e logo em seguida ele diz: vai e não peques mais. Um acolhimento que não concorda com o pecado, mas que ajuda o pecador. Meus irmãos, a igreja que busca a sabedoria é uma igreja que tem um santo movimento em direção do outro, que não desiste do outro. Lidar com pessoas é mais difícil do que lidar com animais. Eu brinco, né, nas igrejas que eu passei, que lidar com ovelhas é mais fácil do que lidar com pessoas. É difícil, e cada dia com individualismo, com pragmatismo, isso tem sido mais complicado ainda. Mas nós somos chamados a essa complicação. Não dá para a gente chegar na igreja e falar: olha, eu não quero conversar com ninguém, eu vou sentar, eu vou prestar o culto e vou embora. Vontade dá, mas não é esse o evangelho do Senhor. Um coração agradecido é um coração que quer a unidade, que não aceita um na frente e outro atrás. Vamos todos juntos, ao pleno conhecimento e estatura do varão perfeito. Eu não aceito que você fique ao lado, eu quero que você esteja no caminho, junto comigo. E por isso nós temos que abrir mão de muitas coisas, que não seja o evangelho. Mas precisamos abrir mão do nosso ego, do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo, que tão de perto está dentro de nós, e que são pecados que não são mencionados, mas são pecados que precisam de arrependimento a cada momento. O ministério de aconselhamento e de ensino nunca se fez tão necessário como nos dias atuais. O melhor caminho para a santidade é o caminho do discipulado. Quando nós investimos nossa vida, nossa força, nossa energia na vida do outro, e queremos que o outro esteja juntamente conosco nessa jornada de fé. O discipulado, vou repetir, de ensinar a palavra de Deus e de aconselhar e de estar junto, olhando olhos nos olhos, ainda não foi substituído para se ter um caminho à santidade, segundo a palavra de Deus. E em último lugar, somos agradecidos a Deus quando louvamos com ardor. Diz o texto: cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Como se esse versículo não bastasse, nós temos e podemos mencionar vários versículos da palavra de Deus. Por exemplo, Salmo 50, 14: ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os teus votos para com o Altíssimo. Salmo 92, 1: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu santo nome, ó Altíssimo. Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, 12, diz: sou grato para com aqueles que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Quando lemos o livro de Apocalipse, nós encontramos os anjos louvando ao Senhor. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. E o apóstolo Paulo, olhando para a igreja, também desafia a igreja a render ações de graças. E o salmista, no Salmo de número 35, versículo 18, diz: dar-te-ei graças na congregação dos justos, louvar-te-ei na multidão poderosa. Deus, o Senhor, a quem nós servimos e adoramos, quer que a nossa adoração seja expressa não só por palavras, não só expressa e proclamada, mas cantada. É interessante que o cristianismo começa, e as canções de cânticos espirituais começam a brotar do meio dos cristãos, não seria diferente. Quando Cristo invade as nossas vidas, o nosso desejo é de agradecer. E no Antigo Testamento, a forma de agradecer é louvar. É louvar. Eu conheci um membro de igreja que não gostava de cantar. E ele dizia: olha, eu não gosto de cantar, porque você é desafinado como eu? Não, eu não gosto de cantar. Eu acho que não precisa cantar na congregação dos justos. Deixa os cantores cantarem. E eu ficava intrigado com aquele homem. Porque não é normal uma pessoa nascida pelo Espírito Santo, em Cristo Jesus, não gostar de cantar. Com certeza havia um demônio na goela daquele homem. Esses demônios que são mais poderosos, que não criam confusão aparentemente na igreja, que não são de dar ataque no meio da igreja, mas que são ocultos, que ninguém vê, mas que proíbe a pessoa de louvar e agradecer o nome do Senhor. Irmãos, quando nós somos agradecidos ao Senhor, nossa gratidão, ela não se faz, muito obrigado, Senhor. A palavra de Deus não nos ensina a agradecer ao Senhor dizendo muito obrigado, eu digo para o irmão que me deu o presente, a igreja que me deu o presente. Mas quando nós olhamos para Deus, a nossa gratidão, ela sempre se dará em sacrifício de louvor, que é o nosso culto racional. Que é quando nós nos derramamos diante de Deus. Que é quando nós vamos num patamar acima do que a religiosidade nos ensina. Devemos nos lembrar de Deus e dizer, Senhor, Tu és digno de honra e glória e louvor pelos séculos dos séculos. Portanto, ações de graça nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. O que Deus fez ao longo dos anos, ao longo das histórias das igrejas espalhadas sobre a face da terra, deve ser o principal motivo para rendermos glória e ações de graças a Ele. Hoje o nosso compromisso é com Deus, não é com o ser humano, não é com as pessoas que nós amamos em primeiro lugar. O compromisso de Cristo em nós é nos dar sua graça e nos garantir o seu poder sobre as nossas vidas. Mas o nosso compromisso é render e tributar a Ele toda a honra que é lhe devido. Digamos mais uma vez, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E como se dá tudo isso? A rigor, a gratidão chega a Deus por meio de Jesus Cristo. Não é possível adorarmos ao Senhor se não passar por Jesus Cristo. Sempre e apenas assim. A carta de Paulo aos Romanos começa dizendo em Romanos 1:8, por meio de Jesus Cristo. E a carta aos Romanos termina no capítulo 16:27, dizendo, por meio do Senhor Jesus Cristo. Há música em seu nome, há encanto em sua presença, e há vida em seu contato. Gratidão é uma declaração, no sentido de que Cristo nos conduz ao triunfo. Reafirmamos nossas raízes em Cristo, reafirmamos que Ele é o cabeça da igreja, e a igreja só tem um cabeça, que é Ele. Que Cristo sempre há de conduzir-nos à vitória, apesar da fragilidade da igreja, apesar do pecado da igreja, apesar dos limites da igreja, apesar da história da igreja, apesar da vida conturbada de cada um de nós que se reúne em nome do Senhor como igreja, apesar de tudo isso, Cristo nos conduz à vitória. Há algo miraculoso no fato de que, apesar de, a igreja continua a caminhar, mesmo quando uma ou outra se transforma em museu, mesmo quando uma ou outra se desfalece no caminho, o corpo de Cristo, mesmo quando é atingido, Cristo Jesus nos apresenta a vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E para que Ele faz isso? Para que aquilo que se cumpre na palavra de Deus seja a realidade da nossa vida. E eu te darei as chaves do reino. Igreja, as chaves dos céus. E tudo que ligarmos na terra será ligado nos céus. E tudo que desligarmos na terra será desligado nos céus. Em Cristo Jesus isto é possível. Agradecemos e olhemos para Cristo, irmãos. Talvez no início da nossa fé seja mais fácil olhar para Cristo. Os anos vão se passando e a gente vai se distraindo e vai olhando para pessoas, olhando para coisas. E essas coisas são bonitas, não são? A gente, por exemplo, eu gosto de viajar de carro. E eu gosto de ir parando, né? Eu não gosto de comprar biscoito antes, eu não gosto de comprar refrigerante, eu gosto de ir parando. Mas cada parada traz a viagem. E se eu tenho um alvo para chegar dentro de uma hora, eu demoro 2 horas porque eu vou parando. É coisa muito boa, mas atrasa a minha viagem. Há muitos crentes se distraindo com coisas boas, mas a sua viagem ao lado de Jesus precisa e tem pressa. Conta-se que um avô queria arar a terra para mostrar ao filho como que o arado saía perfeito. E ele arou a terra e mostrou, não o filho, o neto. E mostrou para o neto, depois que arou, a terra certinha, não havia nenhuma coisa torta ou sinuosa. Tudo certinho, reto. E o neto falou: vovô, como é que o senhor faz isso? E o avô explicou para o neto: olha, vamos fazer o seguinte, eu quero que você sente no trator, e eu vou te ensinar como fazer um arado perfeito. O primeiro princípio é que você precisa de um alvo. Estipule um alvo e não tire a sua visão deste alvo. Se você olhar o alvo corretamente e seguir o alvo, para o alvo, o seu arado será perfeito. É algo simples que você deve fazer. E assim ele sentou no trator, o avô do lado, observando. E o avô disse: você já olhou o alvo? Ele disse: olhei, aquele lá. O avô não fez muita importância para ver o alvo, mas ele olhou o alvo. E começou o arado. No final do arado, quando o neto olhou para trás, o alvo, o arado estava completamente torto. Não estava reto como o do avô. E ele ficou indignado. O avô, o senhor faltou alguma coisa para me dizer. É igual aquelas irmãs que fazem bolo da receita. Sempre falta alguma coisa para o bolo dela ser melhor. Não é? O senhor fez isso? Ô, vovô, o senhor faltou alguma coisa nessa receita de arar o alvo corretamente que o senhor não deu. E o avô ficou enfocado com aquilo. Eu disse o que era para fazer. Coloca o alvo fixo, olha para o alvo e o arado vai sair correto. Daí o avô fez a seguinte pergunta, que foi determinante no arado do seu neto: qual foi o alvo que você estipulou? E aí o neto olhando para o avô disse: aquele lá, aquele lá. E o avô disse: mas aquilo ali é uma vaca. A vaca ia para um lado, ele ia. A vaca ia para o outro, ele ia. Ele colocou o seu olhar no alvo, mas o alvo não era fixo. O alvo era móvel. Meus irmãos, quando a gente tinha os olhos de Jesus, a gente acaba a carreira, mas toda a torta. Porque o alvo que é Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Não há sombra de variação. Quando olhamos para ele, somos iluminados. E o nosso caminho, juntamente com a palavra que é luz para os nossos caminhos, faz com que a gente chegue no centro da vontade de Deus. E não há coisa melhor para o crente e para uma igreja que quer seguir ao Senhor estar no centro de sua vontade. Com Cristo, sempre há possibilidade de dias melhores. Quando eu cheguei nessa igreja Esperança, que eu pastorei 7 anos, nós começamos a fazer reuniões com um grupo de louvor. Havia muitos, mais de 60 adoradores naquela igreja. E eu me lembro da primeira reunião que eu tive com eles. E o líder do louvor, depois da reunião, disse assim: ah, pastor, isso é muito bom, mas tudo isso que nós já fizemos não deu certo, não vai dar certo. Eu estou cansado de reunião, pastor. Desde os outros pastores a gente faz, eu estou aqui há tanto tempo, a gente faz, e não acontece nada. Não vai ser agora que vai acontecer. E eu pensei: está faltando colocar o alvo em Jesus. Porque Jesus pode fazer a hora que Ele quer, quando Ele quer. Ele pode mudar qualquer situação. Eu tenho uma experiência interessante de um rapaz que aceitou a Jesus como seu Salvador, mas ele não conseguia largar do fumo. E eu comecei, como diz a palavra, a aconselhar, né, na palavra de Deus. Todos os textos que os irmãos podem imaginar e não imaginar, eu usei para aquele rapaz largar o cigarro. E ele continuava com o cigarro. E eu desisti. Falei: agora é muita má vontade. vontade, não quer largar o pecado, não é? Eu estou cansado, a Bíblia fala para não dar pérolas a porco, chamei o rapaz até de porco. Estou cansado, não quero mais saber dele. E se continuar, vai ser excluído da igreja, porque enganou todo mundo, falou que não tinha mais esse pecado, e depois apareceu o pecado e ficou, e está aí, dando mau testemunho na igreja. E aí, ele me aparece no gabinete e diz: pastor, eu estou liberto do vício do cigarro. Eu falei: é? Já faz 2 semanas que eu não fumo um cigarro, eu fumava não sei quantos. Eu estou liberto. Eu falei: meu Deus, qual milagre que esse homem experimentou, né? Eu já tinha usado todos os textos da palavra de Deus. Então eu fiz a pergunta, que seria a pergunta básica para saber sobre o milagre. Qual foi o texto que Deus colocou na sua mente para você abandonar o cigarro? Realmente, nunca mais fumou. Ele disse: pastor, Deus me falou naquele versículo: vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Eu fiquei indignado com Deus. Eu usei todos os textos sobre vício. Quanto é que eu podia imaginar que uma formiga iria levar aquele homem a deixar o seu pecado do vício de cigarro? Depois eu fui entender. O evangelho vai batendo, vai batendo, vai batendo. E aparentemente, às vezes, não tem nenhum resultado. Mas na hora que chega o Kairos de Deus, na hora que chega o tempo de Deus na vida daquela pessoa, não importa o versículo, não importa a formiga, não importa o preguiçoso, Deus, quando acha um caminho, por menor que seja, Ele vai usar tudo aquilo que foi comunicado a Ele, para que Ele faça a sua vontade. Amém. Então, irmãos, quando nós agradecemos ao Senhor e olhamos para Jesus, sempre há esperança. Sempre há esperança de vidas complicadas ficarem descomplicadas. Sempre há esperança de igrejas estagnadas começarem a crescer. Sempre há esperança de pecados ocultos serem vindo à tona para serem tratados. Sempre há esperança, porque Cristo é a nossa maneira de viver, a nossa vida. Nascemos e morremos nele.
Oh, glória!
Por isso devemos declarar: eu louvo ao Senhor, eu canto um cântico novo. Um novo tempo há de chegar, porque ainda Jesus continua a trabalhar com sua igreja. Concluindo, diz o segundo texto que nós lemos: deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Façamos isso pela paz que experimentamos em Cristo Jesus, por fazer parte da igreja santa do Senhor Jesus. Que privilégio! Por podermos viver em paz uns com os outros pelo sangue de Jesus. Como faremos isso? Pregando a palavra, num diálogo de ajuda em relação ao outro, buscando levar aos propósitos de Deus para a sua vida e para a vida do seu povo na face da terra, com amplo louvor. Que Deus possa continuar abençoando a sua igreja em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer situação. Que Deus continue abençoando esta igreja até a volta do Senhor Jesus.
Amém.
Que a igreja possa se achar imaculada para encontrar com o seu noivo.
Amém.
Que possamos em reciprocidade adorá-lo em espírito e verdade, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Que possamos levantar marcos através de altares de adoração, para que essa geração dos nossos filhos e a terceira geração, que geralmente se perde, possa olhar para nós e olhar como exemplo, não do que fizemos, mas por aquilo que permitimos Deus fazer em nós. Que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos e toda essa geração a partir da gente possa dizer: esta vida foi fraca, foi falha, esta igreja tinha muitas coisas erradas, muitas coisas certas, não eram perfeitas, mas o Cristo que sempre foi apresentado, Ele era perfeito. E por isso nós vamos adorá-lo, vamos render glórias a Ele e vamos continuar no caminho, porque porque os nossos olhos foram ensinados pelos nossos pais a serem colocados na cruz do Calvário, naquele que nunca há de nos decepcionar, naquele que começou o seu caminho conosco, nos colocou no centro da sua vontade e nos apresentará depois do grande mar de vidro, diante do trono de glória e de paz. Quero terminar com a bênção que está em Judas, capítulo 24. Aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para apresentar sem mácula e com grande júbilo perante a sua glória, o único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder, autoridade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todos sempre. O povo de Deus diz:
amém.
Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos orar. Eu vou pedir para o pessoal aqui do louvor, com a permissão do pastor, que possam tocar, para que a gente possa adorar o Senhor em oração. Vamos fechar os nossos olhos. A palavra foi entregue e a palavra não volta vazia se é a palavra de Deus. E nós cremos que o Senhor falou aos nossos corações. Importa que Ele cresça, que eu diminua, que você também diminua, que esta igreja diminua, porque Ele é o único que deve brilhar no meio de nós nesta noite. Eu quero que você se coloque diante do Senhor. Uma igreja é o resultado de você, mais um, mais um, mais um. E se você estiver arraigado em Cristo Jesus, se você for um verdadeiro adorador pelo sangue de Jesus, se você tem a paz que excede a todo entendimento, que é Cristo Jesus no seu coração, se você quer uma aventura extraordinária para o caminho do céu, que nunca vai decepcionar, você deve nesta noite dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser, quero ter um coração de adorador. Eu não quero resmungar, eu não quero ser ingrato, olhando para as coisas erradas, mas eu quero colocar meu coração no teu altar, Senhor. Ensina-me a ser um verdadeiro adorador, a ter um coração agradecido pelo simples fato de que o Senhor me ama e que o Senhor mandou Jesus, autor e consumador da fé, para morrer e ainda hoje está intercedendo por mim. Aquele que é o cordeiro, mas é o leão. Aquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Aquele que é o pão da vida, a água da vida, o caminho, a verdade. Aquele que é tudo em todos. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Como igreja reunida nesta noite, queremos agradecer em primeiro lugar porque o Senhor é o cabeça dessa igreja. Passaram-se tantos pastores, seminaristas e pessoas, e hoje, Senhor Deus, encontramos esta igreja viva para a glória do teu nome. E sabemos que não foi o meu mérito, não foi mérito dos pastores, não é mérito do grupo de louvor, da diretoria ou de quem quer que seja, mas é graça vindo dos altos céus, Senhor, usando vidas, usando caminhos para fazer com que esta igreja derrote debaixo dos seus pés, em nome de Jesus, a antiga serpente. Eu te peço nesta noite, Senhor, que um novo cântico surja neste ano de aniversário, um cântico maior do que os cânticos que a tua igreja tem cantado, que os céus se rompam de louvor e gratidão ao Senhor, que fez esta igreja acontecer, que usou vidas e que ainda continua usando a vida do pastor Getúlio, da Rubenita, de toda a liderança deste lugar, para levá-la aos teus pés, Senhor. Que o Senhor abençoe os teus servos na direção desta igreja, que o Senhor supre de todas as suas necessidades, suprindo esta igreja também. Que o melhor do Senhor ainda esteja por vir neste rebanho, abençoamos com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. Que cada membro desta igreja tenha um coração cheio de graça. Que possa olhar para os céus e dizer: rendemos de glória, rendemos de louvor, Senhor, pelos séculos dos séculos. Tu tens sido fiel a esta igreja. O Senhor tem trazido o melhor do teu maná. O Senhor tem estado conosco mesmo nos momentos difíceis, Senhor. Nós erguemos nesta noite um tributo a Ti, Senhor. E que a toda adoração seja a Tua palavra pregada com vida. E que os muros desta igreja, e que o templo desta igreja sirva de memorial para que todos os moradores e todas as pessoas que passarem em frente possam dizer: esta é a casa do Senhor. O Senhor habita neste lugar. Os que fazem parte desta igreja são faróis do Senhor. E nós queremos entrar e queremos saber qual é a razão de ser. E muitas almas convertidas nós teremos neste lugar. Nós declaramos isso em nome de Jesus.